Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A reunião de hoje tem uma primeira sessão que é relativa à audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a situação dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas Portugal. É um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP aprovado por unanimidade nesta comissão. Esta audição do Sr. Ministro do Ambiente fecha este ciclo de audições sobre as matérias suscitadas com este requerimento. Já ouvimos comissões de trabalhadores, comissões sindicais, representantes da administração, presidente da administração da ADP. E agora concluímos com a audição do Sr. Ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, Sr. Ministro, e também a presença do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A grelha que vamos utilizar hoje é habitual, portanto, uma apresentação inicial do Grupo Parlamentar Requerente, neste caso concreto do PCP, depois a intervenção do Sr. Ministro, uma primeira e única ronda aos grupos parlamentares, 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois a resposta do Governo em tempo idêntico no global ao utilizado pelos grupos parlamentares. Nesse sentido, dava desde já a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou este requerimento porque há, de facto, um conjunto de aspectos de grande preocupação nas empresas do Grupo Águas Portugal. Aliás, tivemos a confirmação disso, inclusivamente com a presença das organizações representativas dos trabalhadores aqui na Comissão. Uma primeira questão que gostaria de colocar prende-se com a qualidade do serviço público e o fato da qualidade do serviço público estar a ser colocada em causa devido à carência de trabalhadores, em particular trabalhadores nas áreas operacionais. Foi aqui colocado, só para dar alguns exemplos, que a Estação de Tratamento de Águas da Aceiceira tem um trabalhador para fazer a manutenção, a ETA de Val da Pedra tem um trabalhador para fazer a manutenção, há diversos turnos em que são assegurados por um único trabalhador em todas as instalações, quando deveriam estar sempre presentes dois trabalhadores, inclusivamente por questões de segurança, e para além desta enorme carência de trabalhadores que está identificada e que está a colocar em causa o próprio funcionamento adequado das instalações, a média etária dos trabalhadores, em particular na empresa EPAL, já é de 50 anos. Poderia-lhe dar aqui um outro exemplo, por exemplo, na Cimar Sul, em que ainda não há orçamento e projeto tarifário aprovado, em que o contrato de concessão e o estudo de viabilidade que foram aprovados e que estão em vigor, inclusivamente para a criação desta empresa, consta a determinação de um determinado quadro de pessoal, mas que está a ser impedida a contratação de trabalhadores para esta empresa. A Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do setor público empresarial, que junto do Ministério das Finanças não está a permitir essa mesma contratação. Por isso a questão que aqui se coloca, Sr. Ministro, é de facto a necessidade de reforço dos trabalhadores do conjunto das empresas que integram o Grupo Águas de Portugal, de forma a garantir naturalmente o seu funcionamento adequado. Esta carência de trabalhadores está a ter uma outra consequência, que é, como faltam os trabalhadores, as empresas estão a recorrer à contratação de empresas de trabalho temporário para fazer aquilo que deveria estar a ser assegurado pelos trabalhadores das respectivas empresas do Grupo Águas Portugal. Para além de estar identificado um aumento de acidentes de trabalho com trabalhadores provenientes destas empresas de subcontratação, também pela ausência de formação e por não estarem integrados nesta mesma empresa, na prática também há aqui um outro aspecto que é perverso, que é, através deste caminho, o que se está a fazer é concessionar serviços públicos que deveriam estar a ser assegurado diretamente por estas empresas e que se está a entregar a privados, na prática, uma privatização uma privatização encapotada. E esta é uma questão fundamental relativamente a esta matéria e gostaria de ouvir do Sr. Ministro que medidas é que estão a ser tomadas por parte do Governo para que se proceda à contratação dos trabalhadores que estão em carência. O desinvestimento que se sente, ele é de facto bastante generalizado, também ao nível dos equipamentos. Os trabalhadores disseram-nos que hoje não há manutenção preventiva, há manutenção curativa, ou seja, como não se mantém, quando chega um momento em que não funciona, tem que substituir. E isto, naturalmente, não é a forma mais adequada, naturalmente, de intervenção e de manutenção daqueles que são os equipamentos públicos. A outra questão que gostaria de colocar prende-se com os direitos dos trabalhadores. Um primeiro aspecto relativamente à contratação coletiva. A maior parte dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas de Portugal não são abrangidos por qualquer tipo de acordo de empresa. Somente alguns trabalhadores da EPAL é que têm acordo de empresa. Havendo aqui, estando o direito à contratação coletiva consagrado na lei, devendo o Governo, inclusivamente, dar o exemplo para outras entidades patronais no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, devia o próprio Governo pôr-se aqui ao caminho e, naturalmente, encetar os mecanismos necessários para avançar com a negociação coletiva entre, neste caso concreto, naturalmente, o Governo, o conjunto das empresas e as organizações representativas dos trabalhadores. E depois uma última questão que se prende também com isto são as enormes desigualdades que existem entre direitos entre trabalhadores. O exemplo mais gritante, diria, que se passa na empresa da EPAL e Águas do Val do Tejo, que com a fusão do conjunto das empresas, estas desigualdades ficaram cada vez, estão mais evidentes. Desigualdades do ponto de vista do salário, do ponto de vista do vínculo laboral, do ponto de vista do subsídio de refeição, há trabalhadores que ganham 4,77€, vou terminar, Sr. Presidente, outros que recebem outros valores, desigualdades no subsídio de transporte, uns têm, outros não têm, desigualdades no horário de trabalho, uns têm 35 horas, outros têm 40 horas, desigualdades nos dias de férias, uns têm 23 dias, outros têm 22 dias. Estamos a falar tudo de empresas que integram o Grupo Águas de Portugal e que são tuteladas pelo seu Ministério.
Obrigado,
o que se impunha aqui também é, de facto, pôr fim a estas desigualdades, nivelar os direitos dos trabalhadores, mas naturalmente no âmbito da sua valorização para todos os trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passar a palavra ao Sr. Ministro. Eu agradecia que se fizesse um pouco mais de silêncio na sala, por favor. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Paula Santos, não me leva mal, mas começo a minha intervenção com um não. Não está de todo em todo em causa a qualidade do serviço público prestado pela empresa Águas Portugal. O Grupo Águas Portugal, em bom rigor, não é uma empresa, existe, fará 25 anos este ano, 2018, e é uma ferramenta fundamental para a excepcional melhoria da qualidade da água que bebemos em cada uma das nossas torneiras e para o tratamento dos efluentes. Foi certamente também por causa da intervenção do Grupo Águas Portugal e com ele que nos últimos 20 anos se investiram em Portugal cerca de 10 mil milhões de euros neste setor, com certeza uma parcela grande vem das autarquias diretamente. Foi por essa razão que em 20 anos passamos de uma água na torneira segura na ordem dos 50% e hoje é de 98,9%, digo isto no momento em que está a ver um copo de água da torneira, e onde, se bem se recordam, há 20 anos atrás, ser bandeira azul era um fator de diferenciação, havia cerca de 60 praias com a bandeira azul do país, hoje são 320, e isto resulta naturalmente, os problemas não estão todos resolvidos, mas resulta naturalmente de um avanço enorme naquilo que foi o tratamento dos nossos efluentes e as Águas de Portugal têm aqui um papel muito importante. O Grupo ADP, o Grupo Águas Portugal, tem de facto uma situação económica muito sólida em termos globais, mas, para ter uma ideia, tem uma dívida financeira líquida de superior a 1.900 milhões de euros. Porque todo o investimento que foi feito, boa parte dele foi feito aproveitando ao máximo os fundos comunitários, mas também com recurso natural ao endividamento, nomeadamente junto de entidades como o BEI. E a dívida vencida dos municípios tem valores razoavelmente estáveis entre 2016 e 2017, da ordem dos 220 milhões de euros. O Grupo Águas Portugal, repito a palavra grupo, não é uma empresa. São, de facto, 12 as empresas que constituem sistemas multimunicipais, são distintos, com geografias distintas, com quadros de acionistas distintos, porque quase, de uma maneira geral, 49%, pois também há as parcerias que são diferentes, verdadeiramente do Alentejo, têm como acionistas as próprias autarquias, e têm um controlo financeiro individual, ou seja, a tarifa que é praticada em cada uma das empresas do grupo tem uma aprovação própria de acordo com a sua própria estrutura de custos e de acordo também com aquilo que são os investimentos previstos fazer dentro do período regulatório. É verdade, Sra. Deputada, que só uma empresa é a PAL, empresa que faz este ano o seu sesquicentenário, 150 anos, que existia muito antes do próprio Águas de Portugal, que tem uma condição económico-financeira que não se compara a mais de uma empresa do grupo, as Águas de Douro e Paiva também são muito sólidas, mas não se compara a mais de uma empresa do grupo, é a única empresa que tem acordo de empresa. E isto está mal. Isto está mal. Deve haver, naturalmente, um acordo coletivo do trabalho para o comum de todas as outras empresas, que deixe-me que lhe diga, Sra. Deputada, que apesar de serem, de facto, empresas distintas, com liberdade de gestão distinta, têm condições do ponto de vista daquilo a que se referiu, isto é, dos salários que são pagos, de um conjunto de todos os benefícios associados, como seja, por exemplo, o seguro de saúde, têm condições muito semelhantes entre si. E têm condições semelhantes, muito semelhantes entre si, sendo, sobretudo aqui, que elas são semelhantes entre si em conjunto com a própria capacidade técnica. Isto é, como o Sr. Deputado saberá, sabe certamente, um conjunto de medidas foram tomadas por este Governo no sentido de equilibrar com uma contribuição tarifária acrescida que é cobrada nos sistemas do litoral e com transferências do Fundo Ambiental como forma de equilibrar um déficit financeiro que têm as empresas nos territórios em baixa densidade, e isto não corresponde a chamar bons gestores nem maus gestores a ninguém, de forma alguma. Corresponde a reconhecer que, num caso como a EPAL, num caso como as Águas de Douro e Paiva, é de facto mais simples, pela concentração das pessoas, ter, pela dimensão dos clientes diretos que são as próprias autarquias, ter de facto melhores contas do que em outros territórios, nos quais o anterior Governo fez, e se nós discordamos de muita coisa, de uma não discordamos, que foi o baixar das tarifas em alta para esses mesmos municípios, dos territórios, enfim, de forma simplificada, de baixa densidade, obrigando-nos todos a fazer essa mesma compensação. E por isso, repito, são empresas que têm condições diferentes entre si. Mas o protocolo de negociação já está fechado com dois dos sindicatos, o CETAL e o CIT, e foi dado um prazo de 6 meses indicativo para intensificar os trabalhos de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho. Sim, ele não existe e é pena que não exista. Dizia a senhora deputada que havia um conjunto de trabalhadores que tinham contratos através de empresas de trabalho temporário. Como sabe, com o PrevPap, isso, enfim, não posso dizer acabou, mas a nossa intenção é mesmo acabar, e foram 171 os trabalhadores que obtiveram parecer favorável para passarem a ter contratos comuns, em tudo comparáveis aos outros contratos do grupo. Diz a senhora deputada, e tem razão, quando diz que, enfim, não sei, mas certamente é rigorosa, quando refere a idade média dos trabalhadores da EPAL, é verdade que, de uma maneira geral, a estrutura etária, porque não houve durante um tempo vasto recrutamentos, foi envelhecendo. Só 3% dos trabalhadores têm idade inferior a 30 anos. Mas, em 2016 e 2017 foram recrutadas cerca de 100 pessoas e lançamos agora um programa de trainees, de estágios, para, também para as áreas operacionais, ainda que só para licenciados, para recrutar e termos aqui uma base de recrutamento de trabalhadores nos tempos mais próximos. Não temos dúvidas sobre as questões da segurança, da saúde e da qualidade no conjunto destas empresas, das 16, 17 empresas do grupo, 15 têm certificação em segurança, 16 têm certificação ambiente e 16 têm certificação em qualidade. Portanto, estamos a falar de um grupo que está muito longe, ou melhor, que está muito perto, é das melhores práticas da gestão, certamente com um trabalho muito grande pela frente e com um contrato assinado recentemente com o BEI, de um valor de 420 milhões de euros, que não é todo para investimento, que não é todo para investimento. Para ter uma ideia, os investimentos no esforço de manutenção em 2016 e 2017 situou-se da ordem dos 30 milhões de euros, ou seja, um 25% mais do que tinha sido no ano de 2015. E por isso, estamos a falar de facto de um grupo sólido e robusto, onde indesmentivelmente existe uma pecha, que é a da contratação coletiva, pecha essa, que tem que ser solucionada e que está a ser solucionada, sendo que, obviamente, também as organizações sindicais têm aqui um papel da maior importância. As atividades de outsourcing que o grupo faz, com um objetivo, que é o de se poder desafiar a si própria por comparação com outras formas de fazer. Se existem, por exemplo, algumas etapas do grupo, num número reduzido, que são geridas em outsourcing, existem também, Sra. Deputada, exercícios no sentido inverso. Olha, a etapa de Castelo Branco estava a ser gerida em outsourcing e agora está a ser gerida interna pelo próprio grupo. E num grupo que tem um tão vasto número de instalações, da ordem das centenas, sejam etapas, sejam etas, é 158 etas, 990 hectares, é da maior importância que se confronte com outras formas de fazer e outras formas de gerir, porque esta é também uma maneira de trazer conhecimento ao grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora à intervenção dos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam que cumprimente em primeiro lugar o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. E relativamente a esta matéria, nós ouvimos aqui na semana passada quer o representante dos trabalhadores das diversas empresas que constituem a constelação, digamos assim, do grupo empresarial da ADP, ouvimos também a administração da SGPS, portanto, do grupo ADP, e de facto foram levantadas aqui questões importantes, que aliás a senhora deputada Paula Santos já referiu, relacionadas com a falta de pessoal, relacionadas com questões de segurança no exercício das diversas atividades e das diversas funções. São questões que naturalmente preocupam e são questões que também têm a ver com, digamos, uma situação especial que nós vivemos nos últimos anos no nosso país, que foi o facto de termos de enfrentar um resgate esse que colocou pressão, digamos assim, e que aumentou os níveis de controlo da despesa pública e de tudo aquilo que poderia afetar, todas estas matérias. Eu acho que a questão principal que nós devíamos colocar aqui, ainda não tinha falado nisso, nunca falei nisso, mas aproveito a presença do Sr. Ministro, é que, em boa verdade, esta matéria não devia estar aqui a ser tratada. Porque nós estamos a falar daquilo que é um grupo empresarial do Estado e que deve ter a sua autonomia enquanto empresas de grupo empresarial, a sua flexibilidade, a sua capacidade de contratação com autonomia normal, porque o figurino, inclusivamente, o figurino societário do grupo rege pelo Código de Trabalho Privado, e não, os contratos são contratos de trabalho privado, não são contratos, são contratos públicos, são contratos privados, são contratos do direito de trabalho, e portanto só essa contingência, só esse facto de termos vivido um período da nossa vida coletiva que levou a que fosse retirada a autonomia, que leva agora a perguntar ao Sr. Ministro, sobretudo, se porventura não era a altura de o Ministério do Ambiente restaurar, digamos assim, junto ao Ministério das Finanças, essa autonomia que tanta falta faz a este grupo empresarial, porque este grupo empresarial necessita tem outras obrigações ao nível da sua função, não deve estar absolutamente nem estes contratos, nem a sua função deve estar vinculado ao perímetro do Estado. O Estado tem outras obrigações, tem outras circunstâncias de fazer outras funções de outra maneira. Esta maneira especial baseia-se exatamente na liberdade de gestão, na flexibilidade de gestão, muitas vezes em contexto, não direi concorrencial puro, mas há pormenores que têm a ver, quer ao nível das aquisições, quer ao nível das opções que têm que ser feitas em cada dia, tem que haver essa flexibilidade e tem que haver essa agilidade. E foi exatamente essa agilidade e essa autonomia que deve estar, deve fazer parte, deve ser imanente à criação do grupo empresarial que neste momento foi colocada em causa e está controlada pelo Orçamento de Estado, precisamente devido a uma circunstância excepcional. Circunstância excepcional que neste momento desapareceu. Hoje em dia o país está melhor, hoje em dia o país tem circunstâncias muito diferentes e, portanto, o que nós achamos é que deveria ser restabelecida essa autonomia de gestão empresarial e não estarmos aqui a debater a contratação coletiva, que no fundo é isso que se passa, e ainda bem que o Sr. Ministro esclareceu isso, porque de facto há um problema de contratação coletiva, compete às empresas, juntamente com as entidades e no fórum próprio, negociar. Mas permita-me um último minuto, Sr. Ministro, sobre isto já falámos, sobre esta questão, o Sr. Ministro também já esclareceu, mas trazer aqui à colação, nestes segundos que ainda me restam, para lhe trazer, e eu sei que o Sr. Ministro seguramente, provavelmente terá interesse em falar nesta matéria, porque eu acho que é uma matéria que nos preocupa, uma notícia que saiu no último sábado, em que diz que Espanha tem plano para reduzir caudais do Tejo e do Douro. Que Madrid quer cortar na quantidade de água que chega a Portugal, fazendo com que a qualidade piore. Documento para responder à seca está em consulta pública. Sr. Ministro, trazendo à colação este tema, que é um tema muito preocupante e que naturalmente preocupa seguramente o Sr. Ministro, eu gostaria de perguntar o que é que o Governo português e o que é que o Sr. Ministro está a fazer relativamente a esta matéria, a fim de evitar os danos que eventualmente possam surgir desta intenção de Espanha.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, as duas intervenções anteriores resumiram aquilo que aqui aconteceu em sede de comissão, nas audições quer às comissões sindicais, quer às comissões de trabalhadores e também ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal. Na essência, o que aqui se falou foi sobre as condições de trabalho e as condições de prestação do serviço público, estabelecendo-se aqui, particularmente por parte das comissões sindicais e das comissões de trabalhadores, uma relação de causalidade. Ou seja, fatores nas condições de trabalho, como aquilo já foi referido, de escassez de recursos humanos, influenciavam na forma como a prestação de serviço ocorria. Aliás, o Sr. Ministro já teve na sua primeira intervenção a oportunidade de, eu diria, quase esclarecer tudo. De qualquer das maneiras, a nota, queria deixar aqui que a nota principal das audições foi efetivamente essa. Nós tivemos a oportunidade de discutir já em sede de plenário e de votar, aliás, iniciativas legislativas a ver com o assunto que, curiosamente, hoje estamos aqui a debater. E, portanto, foi, em sede plenário, recusadas essas iniciativas legislativas. E houve, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a oportunidade, nessa sede, de dizer que o Governo relançou inequivocamente o diálogo social e a negociação coletiva setorial, incluindo no setor público, na linha das medidas que, aliás, estão escritas, estão presentes nas posições conjuntas que o Partido Socialista assumiu com quer o Bloco, quer o Partido Comunista Português, quer o PEV. E, portanto, estou aqui a falar no cumprimento do direito à negociação coletiva na administração pública. Foi exatamente por isso que nós, em sede de plenário, referimos que a decorrerem essas negociações laborais no Estado Central e também nas empresas do setor empresarial do Estado, não víamos com bons olhos aquilo que chamámos a parlamentarização das relações laborais. Eu, de qualquer das maneiras, gostaria, porque eu acho que é importante referir o seguinte, é que nesta nossa atual legislatura nós temos dado o máximo valor ao setor das águas. E também, na intervenção que, aliás, fui eu que a fiz em sede de plenário, referi e quero aqui reiterar de que quer que este valor acrescido que se deu na presente legislatura pode se espelhar em dois aspectos que eu acho que são fundamentais. Um, que tem a ver com a força da garantia do princípio da não privatização da água, e isso ficou efetivamente assente entre nós, e quer também pela reversão do modelo que tinha sido implementado pelo anterior governo em 2015 e que no ano 2017, no ano anterior, este governo alterou. Portanto, e é exatamente a propósito destas duas, que eu diria, grandes opções e fundamentais opções para o setor das águas que eu gostaria aqui de falar. Relativamente à questão da privatização, o facto é que num passado relativamente recente foi planeado e eu diria quase concretizada a questão da privatização do setor com base nos habituais argumentos de melhor eficiência, mais e melhor eficiência do setor privado. Aliás, coisa curiosa, eu recordo na altura o ministro de então desta área ter referido, e estamos aqui a falar de escassez de recursos humanos, referido vezes sem conta de que de fazer contas no âmbito destas alterações de que se ia fazer uma poupança, uma redução de 17 milhões de euros em recursos humanos àquela data e que permitiu-se, aliás, fazer contas até 2045, pasme-se, e a poupança, dizia o Sr. Ministro de então, era de 724 milhões de euros até esta data que referi. Mas voltando ao tema, e porque eu acho que também é muito importante, tendo havido a reversão deste caminho, o Sr. Ministro há pouco referiu que se trata, o Grupo Águas de Portugal é um grupo robusto. Bom, está o Sr. Ministro então a dizer que se trata de um grupo que é saudável. Eu estou a fazer aqui uma pergunta, estou a reiterar aqui a necessidade de se esclarecer esta questão, aliás, por conta desta reversão do modelo. A minha pergunta é efetivamente esta empresa uma empresa saudável? E se continua a investir? Falou-se aqui, o Sr. Ministro teve a oportunidade de já fazer aqui um conjunto de referências sobre investimento, mas era importante perceber se continua a investir. Não estou-me a referir particularmente ao passado, mas sim num aspecto comparativo entre o passado e aquilo que é hoje a realidade do grupo e a realidade que se avizinha num futuro muito próximo. Foi aqui uma referência já pelo Sr. Ministro à situação das dívidas ao grupo. Mencionou-nos o valor, e eu tenho que perguntar, e a sua recuperação. É viável, não é viável? Se é viável quanto?
Muito obrigado, Sr. Deputada.
Eu já terminei.
Infelizmente. Eu gostava de ouvir mais tempo, mas já terminou.
Muito obrigada, então.
Muito obrigado, Sr. Deputada Meredice Pereira. E então agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A situação laboral das águas de Portugal é, de facto, algo preocupante. Existe a pecha da contratação coletiva, mas no nosso entender existe também a pecha da precariedade. E vou dar um exemplo que tem a ver com as águas do Norte, que em 2016 tinha 722 pessoas no quadro e 155 trabalhadores temporários. Todos os trabalhadores das lojas de call center e a grande maioria de operadores de infraestruturas são trabalhadores temporários. Chegou uma denúncia ao Bloco de Esquerda que a grande maioria dos trabalhadores viu a sua candidatura rejeitada após parecer das Águas do Norte, segundo o qual as funções não são permanentes e o modelo de gestão da empresa é o de outsourcing, não um modelo que privilegia o vínculo contratual. A posição que o Presidente do Conselho de Administração reforçou nesta comissão na semana passada. E para quem tenha dúvidas, no relatório de contas de 2016, pode ler-se. Com o propósito de assegurar um dimensionamento das equipas de trabalho da Águas do Norte, considerado mínimo e adequado para resposta às regulares necessidades de serviço, a Águas do Norte S.A. recorreu à contratação de contratos de utilização de trabalho temporário para colmatar as necessidades urgentes nas suas diversas áreas de atividade. No final de 2016, integram as equipas de trabalho da Águas do Norte 155 trabalhadores temporários, que se traduz num rácio de 21% de trabalhadores temporários por trabalhadores com contrato direto com as Águas do Norte. Neste caso, pergunto, Sr. Ministro, quantos requerimentos foram apresentados pela Águas do Norte, quantos foram respondidos e quantos deferidos e indeferidos? Igualmente, se o Sr. Ministro se revê nesta fundamentação das chefias das Águas do Norte que privilegia, e das Águas de Portugal, que privilegia vínculos precários para funções permanentes, e se pretende inverter esta política de promoção de outsourcing para necessidades permanentes. E agora podemos multiplicar isto, assim, largo modo, pelas empresas do Grupo das Águas de Portugal. Todo o grupo tinha 3.123 trabalhadores no final de 2017, segundo declarações do Presidente, e a CTE da EPAL estima que estejam em falta 300 trabalhadores só na EPAL. Também estes representantes, nomeadamente na EPAL, referem a externalização que se tem vindo a alargar para a operação, manutenção, engenharia, compras e serviços administrativos. E mais uma vez foi referido dois processos distintos, um de pedidos de regularização, que engloba estes 71 referidos pelo Sr. Ministro, mas que pelo processo de regularização dos precários de Estado apenas teriam sido dados 146 pareceres positivos da Cabo do Ambiente e que 171 englobariam pedidos que foram feitos à tutela para regularização, mas não dentro do processo dos precários da Administração Central. Neste sentido, questionamos quantas são estes pedidos que não estão associados ao processo de regularização dos precários e quantos foram contratados para regularização. Quantos, ou seja, quantos é que aguardam a aprovação da tutela e quantos estão a aguardar. E a mesma lógica, mas para o processo de regularização dos precários do Estado. Igualmente, relativamente à tarifa social da água, se o Sr. Ministro nos pode dar indicação relativa aos concelhos que solicitam a atribuição, ou que solicitaram até agora a atribuição relativamente ao acesso a este mecanismo. Por fim, e relativamente a uma missiva que nos foi enviada hoje, ontem, e aproveito a presença do Sr. Ministro e que tem também a ver com a regularização dos precários do Estado, o programa Polis, Polis Litoral, estes trabalhadores são 36 e garantem a existência de investimentos anunciados pelo Sr. Ministro e de grande importância no âmbito do Plano de Ação do Litoral 21, e estes projetos são desenvolvidos ou acometidos às sociedades polis e transitarão pelo Decreto-Lei 55/2016 para a Agência Portuguesa do Ambiente até dezembro de 2018. Não obstante, o parecer das chefias, que dá conta de que estes trabalhadores exercem funções permanentes, e passo a ler, as funções desempenhadas correspondem a uma necessidade permanente, tendo correspondência com a prossecução da missão objeto da Sociedade Polis Litoral Norte, cujas competências serão reconduzidas à APA por força do Decreto-Lei 55/2016, que aprova a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, acuando da liquidação das sociedades Polis Litoral, com a integração e a operabilização dos novos programas de ordenamento da orla costeira introduzidos pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento de Território e Urbanismo.
Assim terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Estes trabalhadores têm visto serem deferidos os seus requerimentos, na base que não são permanentes. E gostava de questionar o Sr. Ministro, tendo em conta o papel essencial no ordenamento da orla costeira, assim como no combate aos efeitos decorrentes das alterações climáticas, se tenderá o Ministério do Ambiente a indicar a necessidade de inclusão destes trabalhadores no artigo 18º da lei que prevê a inclusão dos precários do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na administração.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado Maria Manuel Rola. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sociedade de Estado e agradeço a presença aqui. Efetivamente, ouvindo a intervenção do Sr. Ministro, não é única, felizmente, mas se há coisa que foi bem feita em Portugal nos últimos 25 anos, foi o sistema de abastecimento de água e de saneamento que existe em Portugal e que nos permite dizer, com orgulho, com certeza, que é um dos melhores sistemas da Europa, se calhar do mundo, quanto ao abastecimento de água e ao saneamento. O Sr. Ministro até falou num investimento de 10 mil milhões, eu por acaso estava convencido que eram 13 mil milhões, mas para o caso aqui desta discussão é irrelevante o valor dos investimentos que foram feitos ao longo destes 25 anos. E, portanto, Sr. Ministro, nós obviamente que ficamos muito preocupados, o Sr. Ministro já disse que não, mas ficamos muito preocupados quando ouvimos aqui os vários representantes das várias comissões de trabalhadores e das várias comissões sindicais virem aqui dizer, e não só dizer como escreveram num documento que nos entregaram, que tem vindo a degradar-se a qualidade de serviço prestada devido à redução de meios humanos e materiais e por aí fora. E sendo como é o sistema de abastecimento de água e o saneamento um bem essencial, isso causa-nos uma preocupação. O Sr. Ministro já disse que não está em causa a prestação de excelência desse serviço público, mas eu voltava-lhe a perguntar se há alguma relação entre uma eventual, que eu não sei se também se é verdade, uma eventual falta de trabalhadores e uma degradação do serviço público. Para nós aqui é a questão essencial em toda esta temática que aqui é levantada. Quanto à questão que o PCP aqui levantou dos acordos de trabalhadores e da negociação, nós temos o mesmo entendimento que o PST e o PS manifestaram na intervenção em plenário que foi também a nossa. Nós entendemos que isso é uma questão entre as administrações e as comissões de trabalhadores. E, portanto, a negociação é a essência dos acordos de trabalho e, portanto, não podemos concordar de maneira nenhuma que, por lei ou por imposição de fora, se venham a estabelecer acordos de trabalho só em situações absolutamente limite. E, portanto, sabemos também, porque os trabalhadores aqui o disseram, que essas negociações estão a decorrer, que essas negociações estão a fazer o seu caminho e, portanto, temos a convicção que chegarão a bom porto. E mais descansados ficamos quando ouvimos aqui o Sr. Ministro dizer que deu indicações às administrações das empresas do Grupo Águas de Portugal para que essa negociação continuasse e que essa negociação houvesse um esforço para chegasse a um entendimento satisfatório para ambas as partes. E, portanto, Sr. Ministro, não nos parece que seja de modo algum uma matéria da Assembleia da República, parece-me que é uma matéria empresarial, mas descansa-nos, como eu disse, ouvir o maior acionista das empresas dizer que tem essa disponibilidade e que é esse o caminho que está a seguir. Queria apenas deixar-lhe uma pergunta, porque o Sr. Ministro, que o PCP referiu e o Sr. Ministro respondeu, que é o seguinte, diz o PCP, o Sr. Ministro confirma, mais ou menos, não sei se é rigoroso, mas também não é indiferente neste caso, que a média de idades da EPAL é de 50 anos, dos trabalhadores, que a média de idade dos trabalhadores que é 50 anos. Eu só queria perguntar uma questão, se o Sr. Ministro tivesse aí dados, não sei se tem, se não tem, que é o seguinte, dos trabalhadores da EPAL, qual é a percentagem de licenciados e não licenciados? Que é um dado que eu penso que é importante relativamente à questão da média das idades. Deixava-lhe só esta questão. E depois terminava só dizendo à Sra. Deputada Eurídice Pereira, que fez uma intervenção, o seguinte, referia-se ao anterior Ministro do Ambiente, do anterior Governo, que dizia, pasme-se, que até falava em 2045. Sra. Deputada, as contas nas águas fazem-se a 25 e 30 anos, chamam-se EVFs, que são sempre calculados a 25, mas não sei, tudo é calculado, entra tudo, é tudo a 25, 30 anos. O Sr. Secretário de Estado pode esclarecer isso. Nas águas, quando se fazem projeções para o futuro, são sempre a 25, 30 anos. Portanto, não é estranho o Sr. Ministro ter falado, não sei se falou, ter falado em 2045, não é nada estranho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora, para finalizar as intervenções, Sr. Deputado Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, ouvi as suas respostas, mas houve um conjunto de aspectos que, de facto, necessitam de aprofundamento. Relativamente à carência de trabalhadoras no conjunto das empresas do Grupo Águas Portugal, e nós sabemos que não é uma empresa, que é, de facto, um grupo, e nós também sempre o referimos dessa forma, mas há pedidos de contratação e que não estão a ser autorizados, em particular pela tal unidade associada ao Ministério das Finanças. E queremos perceber o que é que o Ministério do Ambiente está a fazer relativamente a esta matéria, porque estamos a falar de um governo. E se foi identificado no quadro dos contratos de concessão e de estudos de viabilidade, nomeadamente das empresas que foram destacadas, foram esta a expressão que foi utilizada na altura para a criação destas empresas e agora se impede de contratação, não faz qualquer tipo de sentido. Estamos a falar da mesma entidade que é o Governo e por isso esta é uma questão que deve ser resolvida. Relativamente às demais carências, eu creio que o Sr. Ministro também concordará connosco que ter um trabalhador numa instalação em determinados turnos não é propriamente a situação mais adequada. E isto acontece várias vezes. Ou ter um trabalhador numa instalação, um trabalhador para a manutenção numa instalação, só um, também não é aquilo que garante naturalmente a segurança, a qualidade e o funcionamento adequado. Foi-nos dito ainda mais que há turnos do piquete de águas da Empala e que há dois trabalhadores. Se houver uma ocorrência, se os trabalhadores saem, se houver uma outra a seguir, já não há trabalhadores para ir fazer face a essa mesma ocorrência. E isto conduz, quando se fala de degradação do serviço público, isto é um exemplo concreto. Quando nós falamos e colocamos que poderá estar em causa, é de facto que a carência de trabalhadores está a colocar essa questão. Sobre as empresas de outsourcing e as empresas de trabalho temporário, bom, o que nós consideramos, de facto, é que as empresas do Grupo Águas de Portugal devem ter o seu quadro de pessoal para aquilo que é o seu funcionamento e para garantir esse mesmo funcionamento. Concessionar serviços, Sr. Ministro, podemos designar o que entendermos, mas é de facto uma entrega de um serviço público a um privado. E isto designa-se de privatização. E é isso que nós consideramos que não deve ser feito. O que deve ser feito é de facto um esforço para que as empresas tenham o seu quadro de pessoal, tenham no seu quadro de pessoal os meios para dar essa mesma resposta. Referiu-se que procura reduzir isto e que os trabalhadores no âmbito do PREVPAP irão ser integrados, que se pretende acabar de facto com a precariedade. Eu queria lhe perguntar quantos trabalhadores é que entregaram o requerimento e que tiveram parecer desfavorável. E pergunto-lhe isto para lhe colocar o seguinte, é que nós tivemos um dos exemplos de uma trabalhadora que teve um parecer desfavorável, mas que diz aqui que, não obstante, as funções que exerceu na EPAL corresponderem à necessidade permanente. Ou seja, identifica que corresponde a uma necessidade permanente, mas depois emite um parecer desfavorável. Quantas situações destas há, Sr. Ministro, de requerimentos e de pareceres estão a ser identificados? Porque não é assim que se combate a precariedade. Sobre as desigualdades entre os trabalhadores. Falei e falámos dentro das várias empresas do Grupo Águas de Portugal. Vamos concretizar um pouco mais. Dentro da EPAL, que tem trabalhadores com acordo da empresa e trabalhadores sem acordo da empresa. Estão todos na mesma empresa. Há trabalhadores que desempenham as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades. Uns têm um valor de subsídio de refeição, outros têm outro. Uns têm subsídio de transporte, outros não têm. Estamos a falar sempre da mesma empresa. Eu creio que isto não é aceitável, Sr. Ministro, e é esta resposta que os trabalhadores também colocam. Aliás, a iniciativa que já foi aqui abordada por vários grupos parlamentares, a iniciativa do PCP, que trouxemos a semana passada a debate e a votação, que foi rejeitada, PS, PSD e CDS não a acompanharam, mas além de corresponder a uma reivindicação dos trabalhadores, e os próprios aqui na Comissão manifestaram que estavam de acordo com essa proposta do PCP, pretendia resolver um problema, que é de facto pôr fim às desigualdades que existem dentro da mesma empresa, Sr. Ministro. E eu creio que isto o Governo tem que ter uma palavra a dizer, mais a dizer, tem que intervir para de facto não permitir que dentro da mesma empresa, sendo uma empresa pública, e que está sob a tutela do Ministério do Ambiente, hajam este tipo de situações. Senhor Ministro, queria ainda colocar uma última questão, no tempo que me resta, sobre progressões e descongelamento das carreiras dos trabalhadores destas empresas. O que é que está previsto, havendo a progressão para o conjunto de trabalhadores da administração pública, estamos a falar, neste caso, trabalhadores do setor empresarial do Estado, se, por parte do Governo, há a intenção, de facto, também avançar com este processo para este conjunto de trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora, para responder em conjunto, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Vou tentar responder às perguntas que cabem dentro do âmbito do desafio que me foi lançado. Sr. Deputado Manuel Freixas, estou aqui com todo gosto a discutir uma questão para a qual eu fui desafiado, não tendo eu a mais pequena dúvida de que se tratam de empresas, de um conjunto de empresas, neste caso um grupo de empresas, que tem que ter a liberdade de gestão para tomar as suas decisões, o contrato, independentemente de eu achar que é importante, e também não vi negado por ninguém nem por si, a contratação coletiva de trabalho, o facto é que são contratos individuais de trabalho e é a Lei Geral do Trabalho que o rege e, por isso, eu direi que até para se valorizar aquela que é a gestão pública, para se perceber que com o acionista-Estado se pode ser tão eficiente na prestação do serviço e em ter boas contas, é mesmo importante que assim seja, porque caminhar de outra forma poderia conduzir quase que a um estigma de diferença entre a gestão pública e a gestão privada, que eu não advogo e também não vi ninguém nesta, à volta desta mesa a advogar. É verdade que durante um período de tempo que bem caracterizou houve um excesso de recurso ao trabalho temporário, não foi necessariamente por desejo ou vontade daqueles que eram os gestores das empresas antes deste governo ser governo, foi precisamente para que se não degradasse o serviço prestado por essas mesmas empresas. Registo a frase do deputado Manuel Freixas com um sorriso, hoje o país está melhor, fico muito contente por ouvir dizer isso, concordo consigo, hoje o país está melhor e fico contente por saber que também o Sr. Deputado acha que hoje o país está melhor. Em relação à outra questão que me colocou, eu direi que não quero inibir uma vinda próxima a esta comissão, porque certamente já está a rodar a capa de jornal e não faltará razão para depressa nos virem desafiar a falar sobre esta questão. Sra. Deputada Eurídice Pereira, quando eu digo que o grupo é um grupo sólido, digo que o grupo é saudável e muito em breve serão públicas as contas que resultam do efeito da reversão e ver se há que não só, muito dificilmente, e já vimos isso nas contas do ano passado, as poupanças prometidas não iriam concretizar, como a proximidade da gestão faz com que haja melhores contas. Verá, Sra. Deputada, em breve serão públicas, repito, que as contas do conjunto de empresas, por exemplo, Águas do Norte, Águas do Douro e Paiva e Cimo Douro, são melhores do que eram as contas das Águas do Norte, todas juntas, no ano anterior, o que significa que é também saudável o efeito económico-financeiro da reversão que foi por nós efetuada, que, repito, foi muito mais que uma reversão, foi toda uma nova organização e uma nova forma de poder equilibrar financeiramente estas mesmas empresas. A dívida das autarquias foi uma dívida que estabilizou do ano passado para este ano, em torno dos 220 milhões de euros, como referi. No empréstimo do BEI, que está em cima da mesa, 200 milhões de euros estão pensados para sanar essa mesma dívida das autarquias, com empréstimos a 25 anos e com condições de pagamento que as autarquias ainda hoje não tinham tido. Não deixarei nunca de lamentar, e tudo temos feito para que isso deixe de acontecer, que algumas autarquias que se bateram denodadamente pelo modelo defendido pelo governo anterior, que conduziu, e nessa parte penso que estamos todos de acordo, a uma baixa da tarifa da alta nesses mesmos municípios, que apesar disso algumas continuam reiteradamente sem pagar, sendo que eu não encontro qualquer razão para que isso possa acontecer. Acho que é profundamente injusto, nomeadamente com todas as outras que pagam, e mais ainda quando são beneficiadas, ainda que também justamente em tese, por transferências do Fundo Ambiental e ainda pela contribuição tarifária acrescida que é cobrada aos municípios no litoral. Sra. Deputada Maria Manuela Rola e também para a Sra. Deputada Paula Santos, os dados do PREVPAP são os seguintes: foram recebidos 318 requerimentos. Desses foram admitidos pelas próprias águas 298, ou seja, só 18 é que estavam absolutamente desconformes e não fazia sequer sentido prosseguir. Dos 298 admitidos, 171 tiveram parecer favorável. No caso das Águas do Norte em concreto, foram 109 os recebidos, 108 os admitidos e depois 59 tiveram parecer favorável. A tarifa social da água, senhora deputada Maria Manuel Rola, decorre, o Governo fez o que tinha a fazer do ponto de vista da criar, e é cada uma das autarquias que tem a liberdade, e eu estimo muito a autonomia da liberdade do poder local, que é mesmo uma grande conquista de abril, e por isso cabe a cada uma das autarquias fazer as suas opções. Mas deixe-me que lhe diga, senhora deputada, que não existe em Portugal nenhuma tarifa de água que não seja social. E eu vou-lhe dizer porquê. Não existe. Pode sorrir como entender. Não existe. Eu explico porquê. É que não existe em Portugal nenhuma tarifa de primeiro escalão, que é até aos 5 metros cúbicos, em que aquilo que é pago pelas pessoas pague o custo do serviço que lhes é prestado. Portanto, toda a tarifa da água é tarifa social, porque ao contrário das outras utilities, é por escalões. E como é por escalões, é de facto uma tarifa social, no sentido em que, repito, o custo da prestação do serviço é superior ao valor que é ele mesmo recebido. Sobre os trabalhadores do Polis, dizer o seguinte, que muitos dos trabalhadores que estão hoje a prestar serviços nas sociedades Polis são úteis e importantes e, em alguns casos, até quase imprescindíveis para continuarmos as tarefas que estamos a fazer no litoral, sobre isso não há mais pequena dúvida. Como também não há mais pequena dúvida que, tendo sido eles funcionários de uma empresa que foi extinta há tão pouco tempo, não havia quaisquer condições deles poderem ser admitidos pelo PREFPAP. Já agora, naturalmente, estando eles numa estranha empresa, as empresas Polis são empresas muito estranhas, Sra. Deputada, são empresas que só têm despesa, não têm receita. Uma organização que só tem despesa e não tem receita só é uma empresa para fins de uma definição administrativa, porque não são de facto uma empresa. Foi uma decisão que então foi tomada e que, através dela, se conseguiram concretizar um conjunto vasto de investimentos e muito importantes, e que este Governo muito animou e o exemplo está à vista. Agora sim, é da maior importância reforçar as estruturas das ARH à escala da região hidrográfica para terem uma maior capacidade de atuação, e não temos a mais pequena dúvida que os trabalhadores que estão neste momento nas sociedades Polis são, de uma maneira geral, trabalhadores qualificados que conhecem o que estão a fazer, e por isso estamos muito empenhados em criar a melhor das soluções para esses mesmos trabalhadores. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o gasto em manutenção no ano de 2016 e 2017 foi superior ao de 2015. E se nós sentimos que de facto ainda existem fragilidades na capacidade de gerir, maiormente à escala municipal, por isso é que estamos tão empenhados neste processo da agregação da baixa, nos quais, havendo uma total liberdade por parte das autarquias para tomarem as suas decisões, não são poucos os casos, há casos em que nem sequer querem considerar a possibilidade de parceria com as Águas de Portugal, mas não são poucos os casos em que isso acontece, e acreditamos que muito em breve teremos dois, eventualmente três, porque há uma jura que o Sr. Estado e eu fizemos, não insistimos com ninguém, mas há de facto autarquias que em conjunto estão a querer estabelecer acordos de parceria, muito à semelhança daquilo que existe na parceria que foi criada com muitas câmaras do PCP no Alentejo e que também funciona, e que o Sr. Deputado também conhece bem, e nas Águas do Norte, criada mais recentemente. Sr. Deputado, não tenho os números que me pergunta para a EPAL, sei os números para o grupo na globalidade dos trabalhadores. 38% têm ensino superior, 31% têm ensino básico, 31%, perdão, também é verdade, 38% têm ensino superior, 31% têm ensino secundário, 31% têm ensino básico. E fiz a conta de cabeça, dá 100%, os números estão certos. Portanto, é mais ou menos um terço, sendo que o valor que ultrapassa o terço é dos trabalhadores que têm ensino superior. Sra. Deputada Paula Santos, sim, existem aproximadamente 90 trabalhadores com pedidos de contratação e tudo estamos a fazer para, em conjunto com as finanças, porque somos só, e como diz, um só governo, obter depressa essa autorização, com a certeza que essa autorização não é só nossa, é também atribuída por um só governo, ou seja, pelo meu colega das finanças e por mim próprio. Eu não tenho a mais pequena dúvida de quão justa é esta pretensão e acredito que muito em breve ela terá uma solução. Sra. Deputada, os exemplos que coloca da Ceiceira e da EPAL, sendo que, como imagina, eu não já geri 2 hectares. Aliás, geri 2 hectares, já agora aproveito para abrir um parênteses, numa empresa municipal, sendo que, quando cheguei a essa empresa municipal, uma delas já era gerida em outsourcing. E era gerida em outsourcing ao tempo em que o vereador do ambiente dessa mesma autarquia era do PCP. E no meu tempo, passamos de uma para duas, as duas empresas passaram a ser geridas, 2 hectares passaram a ser geridas em outsourcing com um voto favorável do PCP. E para quem está à escala local, não é muito difícil perceber porquê, Sra. Deputada. É porque, de facto, há tarefas de uma especificidade tal que o serviço público fica mais bem assegurado se forem feitos contratos de gestão. E estamos só a falar de contratos de gestão, Sra. Deputada. Uma concessão, uma privatização é muito diferente de uma concessão, mas uma concessão é muito diferente de um contrato de gestão. Um contrato de gestão é um contrato que fixa objetivos e que é feito por um período muito curto de anos. Tem que haver um mínimo de anos para se poder rentabilizar tecnicamente e do ponto de vista da qualidade de serviço, porque como é pago um FII, não é questão financeira, e não é recomendável que esses contratos tenham menos de 5 a 7 anos, embora deixe-me que diga, as Águas de Portugal, alguns até têm menos que isso, e repito, casos existem de hectares mais sofisticadas onde não é fácil encontrar trabalhadores disponíveis para assegurar, sobretudo técnicos qualificados, para assegurar esse mesmo trabalho ao longo do ano. O caso do Algarve é um caso muito evidente. Não temos nenhum desejo em recorrer ao outsourcing algum, reconhecemos a dificuldade em termos esses quadros técnicos ao longo de todo o ano e por isso mesmo é mais seguro, pensando no interesse público, porque uma empresa e o serviço existe, não é porque existem trabalhadores, é porque há um serviço para ser prestado e que só pode ser prestado com trabalhadores aos quais muito bem queremos. Mas foi exatamente com o objetivo da melhor prestação de serviço público. E, repito, num exemplo que já dei há bocado, no caso de Castelo Branco fizemos exatamente o inverso e, portanto, houve um outsourcing durante um conjunto de anos e por razões que me imagino nas quais o Sr. Estado já doeu, não nos imiscuímos. Fizemos estas perguntas antes de, como te gosto, estar aqui a responder às perguntas que nos estão a fazer e nos disseram que casos existem que são ao contrário. A ETA da Ceiceira é uma ETA exemplar do ponto de vista do funcionamento. Os piquetes da EPAL, a EPAL tem um número muitíssimo abaixo do benchmark naquilo que são a água não faturada e que são as perdas de água. E, portanto, é muito assim que o Governo deve apreciar o desempenho das próprias empresas que tutela. O desempenho é, de facto, excelente e não existe qualquer indicação de situações de risco, nem existe qualquer situação de todo em todo, que de não serem respeitadas as normas e o código de conduta, o código de ética e o código do trabalho. EPAL, de que falou, não é de facto exatamente, com todo respeito, uma empresa que tem dois regimes distintos. São duas empresas diferentes, com duas concessões diferentes, aliás, a EPAL nem tem uma concessão, é uma empresa pública e, portanto, não tem uma concessão, e por decisão do anterior governo que nós mantivemos, a EPAL quem procede à gestão das águas do Val do Tejo. Na altura, como sabe, era uma coisa muito mais vasta, agora são as águas do Val do Tejo, em que os ordenados que são pagos pelas águas do Val do Tejo são exclusivamente com as suas próprias receitas e, por isso, há uma concessão diferente, e a outra nem é, repito, exatamente, do ponto de vista jurídico, uma concessão, embora acho que nesta discussão as podemos considerar como comparáveis, são, de facto, regras diferentes, com acionistas diferentes, e aquilo que é absolutamente fundamental é, repito, nós depressa termos um contrato coletivo de trabalho que envolva o número mais vasto de empresas. Esse é o nosso forte empenho. Eu não direi que tenham sido dadas, como disse o deputado Álvaro Castelo Branco, indicações sequer do Governo, portanto, o Conselho de Administração das Águas de Portugal está a fazê-lo com a certeza certeza de que há uma coisa que sabe, é que o seu acionista acredita, aposta e apoia a contratação coletiva. E, portanto, essa contratação coletiva está certamente a ser construída. Sr. Deputado, sobre os descongelamentos, é assim. O que aconteceu na EPAL, como conhece tão bem como eu a lei, o DLE, o Decreto-Lei de Execução Orçamental, é que previa os descongelamentos nos casos em que existia contrato coletivo de trabalho, não é? E por isso, descongelamentos por questões da carreira. E por isso eles foram feitos na EPAL e não conseguiam ser feitas nas outras, com a certeza de que assim que houver contratação coletiva e mantendo-se as regras da lei no futuro próximo, tudo isso acontecerá e será remido a uma situação absolutamente normal, como acontece com o conjunto da própria EPAL e das outras empresas tuteladas, e não só pelo Ministério do Ambiente, têm contrato coletivo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais intervenções, portanto vamos dar por concluída a nossa audição, agradecendo desde já ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença nesta comissão. Muito obrigado.